בעזרת השם, אוז'ין שתסטודה הוא דף י"ט במסכת נדרים, אוז'ין שקומסה בסגונה לי. פורים נוסו דף, נוורדאג'י, אליהו מה קונצ'נועסם ג'ראטה, דוקאים שביאונו דף אנטריור. נטעון ומות אינטר דר מה הקפטולד. אוז'ין שביאונו פינו דף אנטריור, ומה משנה. המשנה דיזיה, כי שיא הפסוע וזום הלינגואז'ין דובידוזה, para fazer um nether. Ele quer prometer, por exemplo, que não vai ter um proveito de uma mesa. Então ele diz, essa mesa é igual trumá. A palavra trumá, como a gente viu na Mishnah, pode ser explicado de dois modos. Um primeiro modo no qual o nether é válido e é proibido de usufruir. Um segundo modo no qual o nether não é válido. Na dúvida, disse a Mishnah que a gente proíbe. A não ser que ele próprio vai dizer que ele teve intenção de um dos dois modos. Mas se ele não diz nada, na dúvida, a gente proíbe. Assim estava escrito na nossa Mishnah. Agmará trouxe uma braita, uma outra Mishnah, que dizia Sveknizirut Leakel, ou seja, que se uma pessoa fez uma promessa de ser nazir, se abster do vinho e de cortar cabelo, e ele fez isso de uma forma duvidosa, na dúvida se ele é ou não nazir, se ele está comprometido ou não, na dúvida, a gente permite. Uma contradição. A nossa Mishnah disse que na dúvida a gente proíbe. E outra Mishnah, a Braita, disse que na dúvida a gente permite. Qual que é a explicação? Veio Rabi Zeira e disse o seguinte. Realmente, essas duas Mishnayot, elas representam duas opiniões. Uma opinião de Hachamim e outra opinião de Rabi Elazar. A opinião de Rabi Eliezer. A opinião de Rabi Eliezer é que na dúvida a gente permite. E realmente a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Hachamim dos sábios, enquanto a segunda Mishnah que diz que na dúvida a gente permite e a pessoa não está comprometida em ser nazir, essa segunda Mishnah vai segundo a opinião de Rabi Eliezer, que diz que na dúvida a gente permite. Assim disse o Rabi Eliezer. Então agora a Gemara vai discutir essa resposta que falou Rabi Zeira. Diz Agmará, no Daf Yutet, na segunda linha. Bemayu kimda nesfek nezirut leakel, que Rabi Eliezer. Você quer dizer que a Mishnah que está dizendo que se a pessoa prometeu e a gente está na dúvida se ele está comprometido ou não de ser nazir, vai conforme a opinião de Rabi Eliezer. Eima seifa, porém, olha só o que está escrito na continuação dessa Mishnah. Está escrito o seguinte, Sfek Bechorot, Echai Bechorei Adam, Echai Bechorei Behema, Bent Mea, Bent Teora, Hamotzi Bechavero, Arav Araya. Diz a continuação da Mishnah o seguinte, que o primogênito, tanto o primogênito de um ser humano, o primeiro filho, ou um primogênito de um animal, ele deve ser entregue ao Kohen. Depois, o pessoal pode e resgatar o seu filho através de uma certa quantidade de dinheiro que ele recebe seu filho de volta do coelho. Mas a princípio, o primogênito que uma pessoa tem, o filho de uma pessoa, ou o primeiro animal que... o primeiro filho de um certo animal, os dois devem ser entregues para o coelho. Porém, qual que é a lei se a gente está na dúvida? A gente não tem certeza que esse é o primogênito. Diz a continuação da Mishnah, já que a gente está na dúvida, o Kohen não tem bastante força, bastante autoridade de tirar de mim esse animal, uma vez que a gente está na dúvida e talvez o animal não lhe pertence. Porém diz a Mishnah que mesmo que o Kohen não pode, o sacerdote não pode tirar de mim um animal, porém, já que a gente está na dúvida, a gente deve levar em conta que talvez esse animal é um animal santificado que deve ser entregue ao Kohen. E por isso, o dono do animal, ele não precisa entregar o bicho para o Kohen, mas ele tem que se comportar como se fosse que o animal é santificado. Não pode usufruir do animal, não pode cortar o pelo do animal, porque na dúvida, talvez, o animal é santo. Ou seja, a gente vê que na dúvida, a gente proíbe. Enquanto você disse que a opinião de Rabi Eliezer é que na dúvida a gente permite. Amarei? Respondeu Agmará, não. Isso não é uma pergunta. Pode ser que essa continuação da Mishnah vai conforme a opinião de Rabi Eliezer também. Amai que a medamit kdusha ba me'alea likdusha ba bidei Adam. Ou seja, na verdade, Rabi Eliezer diz que na dúvida a gente permite. Porém, o que ele disse isso, ele disse somente com relação a um caso que a própria pessoa, ela é que cria a proibição. Como, por exemplo, uma pessoa que faz uma certa promessa, como a gente viu, ou como no caso do Nazir, que ele promete de ser Nazir. Então, quando a pessoa cria uma promessa, cria uma proibição, a pessoa não quer criar nada que está na dúvida. Nada que é duvidoso, ele não se compromete. A pessoa gosta de falar coisas claras. E por isso, na dúvida, a pessoa, quando essa pessoa falou uma linguagem duvidosa, ela não se comprometeu de ser Nazir. Porém, se a gente está se tratando da santidade do primogênito, que não é criada a partir de uma promessa, das palavras de uma pessoa, e sim, a própria Torá diz que o primogênito é santificado, sem mesmo o dono santificar. Nesse caso, a Torá diz que ele é santo, então se a gente está na dúvida, a gente tem que levar em conta que talvez ele de fato é santo. Por isso, na dúvida, a gente proíbe. Mas uma proibição que vem através de uma pessoa, a pessoa nunca tem intenção de fazer nada na dúvida, e por isso, se ele falou uma linguagem duvidosa, está permitido. Continua Agmará, fala o seguinte: ela e Kasha, Hakasha. Realmente, nós dissemos então que a opinião de Rabi Eliezer é que na dúvida a pessoa não se compromete. Porém, existe uma outra pergunta que contradiz a essa explicação. Diz a Braita o seguinte: Sfek mashkin li tamé. Tamé. Li tamé acherim tahor. Se a gente tem um certo líquido e a gente não sabe se ele se impurificou ou não. Como, por exemplo, se uma pessoa impura estendeu a mão, a gente não sabe se ele de fato encostou no líquido ou não. E a questão é, será que o líquido está puro ou impuro? Na dúvida, a gente proíbe e diz que o líquido está impuro. Porém, ele também acherim, porém sim, a questão é, será que o líquido agora está impurificando uma outra coisa? Uma vez que o líquido encosta numa segunda coisa, será que também a outra coisa se torna impuro? Então, já que o próprio líquido por si só, a gente já estava na dúvida se ele está puro ou não, então, se ele encosta numa outra coisa com relação a esse segundo objeto, a gente diz que ele está puro. Assim diz o Rebbe Meir, e assim também dizia o Rebbe Eliezer. Ou seja, o Rebbe Eliezer diz que com relação ao próprio líquido, na dúvida, a gente diz que ele está impuro, mas com relação a um segundo objeto, a gente diz que na dúvida, o segundo objeto está puro. Pergunta a Gmará. O Miss vira o Rebbe Eliezer, ele também, também? Como é que o Rebbe Eliezer pode dizer que segundo, com relação ao próprio líquido, na dúvida, a gente diz que ele está impuro? Vê a Tânia. Olha só o que diz o Rebbe Eliezer numa outra braita. Rebbe Eliezer omer, entumale mashkin kolikar. Diz o Rebbe Eliezer numa outra braita que, segundo as leis da Torá, o líquido não fica impuro nunca. Somente os sábios que instituíram que os líquidos podem tornar-se impuros. Assim diz o Rebbe Eliezer. E diz o Rebbe Eliezer uma prova para o que eu estou dizendo, que os líquidos não se tornam impuros. Segundo a Torá, somente se tornam impuros pela instituição dos sábios. Sharei, Reid, Yossi ben Eliezer e Seidah. Porque uma vez diz o Rebbe Eliezer, sobre um certo gafanhoto que chama Al-Kamtsa, que ele é puro e pode ser comido, ele é kasher, e sobre os líquidos que estavam no Beit HaMikdash, que eles também são puros. Então, o que quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o Rebbe Eliezer está dizendo que somente os líquidos do Beit HaMikdash são puros, isso é uma prova que, segundo a Torá, todos os líquidos não recebem impurezas. E somente os sábios que instituem que os líquidos podem tornar-se impuros. Sendo assim, no Beit HaMikdash, As leis são diferentes de todo mundo. No mundo inteiro, uma vez que os sábios instituíram que os líquidos também tornam-se impuros, então pronto, os líquidos tornam-se impuros se alguma coisa impura toca neles. Mas no Metamigdash, o que rege são somente as leis da Torá. As instituições dos nossos sábios geralmente não recaem, não são válidas dentro do Betamigdash. Diz o Rebrezer, no nome de Yossi Ben-Yoezer, que no Betamigdash os líquidos são puros. Isso é uma prova que a impureza dos líquidos é somente uma instituição dos sábios. E por isso ela não rege dentro do Betamigdash. Sendo assim, levanta-se a questão, como é que a gente viu em cima que o Rebrezer disse que na dúvida a gente diz que um líquido torna-se impuro, somente com relação a uma segunda fase, que na dúvida a gente permite, mas o próprio líquido é impuro, mas o próprio Eliezer disse que a impureza dos líquidos é somente uma instituição dos sábios. Continua a explicando. O Shmuel explica que quando o Yossi Ben Eliezer disse que os líquidos que estão no Beit HaMikdash eles são puros, ele quer dizer puros de... não é que eles próprios são puros, e sim que eles não impurificam outras pessoas. Isso quer dizer que eles são puros, quer dizer que eles não impurificam outras pessoas. Então tudo bem. Então também no Beit HaMikdash eles próprios são impuros. Então isso é uma prova que a impureza dos líquidos é uma lei da Torá, não somente uma lei dos sábios. Mas segundo a explicação de Rav, de Amar Dechen Mamash, Maikere Neymar. Segundo a explicação de Rav, quando disse Yossi Ben Eliezer que os líquidos do Beit HaMikdash são puros, ele quis dizer que realmente os próprios líquidos, eles mesmos, propriamente ditos, são puros. Por quê? Isso é uma prova que a instituição dos líquidos é somente uma instituição dos sábios, que não rege dentro do Beit HaMikdash. E segundo a Torá, todos os líquidos não recebem impurezas. Somente os sábios que dizem que os líquidos podem se tornar impuros. Segundo a Torá, um líquido nunca é impurificado, e por isso no Beit HaMikdash a gente permite todos os líquidos. Sendo assim, podemos deduzir que mesmo que a impurificação dos líquidos é somente uma lei de Rabanan, mas somente uma lei instituída pelos nossos sábios, mesmo assim, disse o Reb Eliezer anteriormente que na dúvida, a gente está na dúvida se um líquido está puro ou não, a gente impurifica. Isso mostra que mesmo com relação às leis dos nossos sábios, disse o Reb Eliezer que na dúvida deve se proibir. Então agora a gente volta para o que disse o Reb Zeira. O Reb Zeira disse que o que está escrito na segunda Mishnah, que se fez nazir daquele, que se uma pessoa fez uma promessa de ser nazir de uma maneira duvidosa, na dúvida a gente permite. Diz o Reb Zeira que isso vai segundo a opinião de Reb Eliezer. Aqui pergunta, mas isso é impossível? Porque se a gente vê que o Reb Eliezer diz, mesmo com relação às leis de Rabanan, mesmo com relação às leis dos sábios, disse o Reb Eliezer que na dúvida a gente proíbe, como a gente vê no caso dos líquidos, que a gente provou que a impureza dos líquidos é somente uma lei de Rabanan, dos sábios. Mesmo assim, diz o Reb Eliezer que a gente proíbe na dúvida. É lógico que com relação a uma promessa de ser nazir, que deve se abster do vinho e de cortar cabelo, segundo a Torá, uma lei da Torá, é lógico que o Reb Eliezer também vai dizer que deve se proibir na dúvida. Se com relação aos líquidos, que é uma instituição de Rabanan, dos sábios, diz o Reb Eliezer que na dúvida a gente proíbe, com relação ao nazir, que é uma lei mais severa, uma lei da Torá, é lógico que ele deveria proibir na dúvida. Isso é uma prova contra a opinião de Reb Eliezer, contra a resposta de Reb Zeira. Isso é uma prova que o autor dessa Mishnah, que diz que a pessoa que prometeu de ser nazir numa linguagem duvidosa, a gente não proíbe, isso não é a opinião de Reb Eliezer, porque o Reb Eliezer deveria proibir também nessa situação. E lá, diz agora então, temos que trazer uma outra resposta para a pergunta que a gente fez no dado anterior. A pergunta é, como na nossa Mishnah a gente viu que se a pessoa fez uma linguagem duvidosa, na dúvida a gente proíbe, e na segunda Mishnah a gente viu que se a pessoa fez uma linguagem duvidosa de ser nazir, na dúvida a gente permite. Ela diz a Gemara então uma outra resposta. Ha, Rebiuda, Verá, Rabi Shimon. A resposta é outra. A nossa Mishnah vai conforme a opinião de uma, vai conforme a opinião de Rabi Yehuda, e a Braita vai conforme a opinião de Rabi Shimon. Qual é a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon? Diz a Gemara, detalha, diz a Braita, Harein Nazir e Mesh Bekevizé Meakur. A pessoa vem e diz o seguinte: eu sou Nazir, se nesse monte de trigo tem 100 kur, kur é uma medida, vamos supor 100 quilos. Se tem aqui 100 quilos, então eu sou Nazir. Se não, eu não estou comprometido. Vê lá, aí ele foi lá medir, de fato, quantos quilos tinha naquele monte. E, de repente, o monte de trigo foi roubado, ou foi perdido, sumiu. E a pessoa não tem agora como verificar se tinha lá 100 quilos ou não. O que ele vai fazer? Ele falou que se tem 100 quilos, ele é Nazir. Agora, ele não tem como medir. Ele é viúda a metir. Repetindo, não sei. O Rebiuda, ele permite. E o Rebi Shimon diz que na dúvida a gente proíbe. Agora ele está na dúvida. Então diz o Rebiuda, a gente permite. Então o Rebiuda, que diz que é permitido, a gente vê que na dúvida a gente permite. Essa é a opinião da segunda Mishnah, da Braita, que diz que na dúvida a gente permite. Enquanto o Rebi Shimon diz que nesse caso, já que ele está na dúvida, não tem como medir, na dúvida a gente proíbe. Então a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebi Shimon. Enquanto a segunda Mishnah, a Braita, vai conforme a opinião de Rebiuda. Então está aí a resposta para a questão. Realmente as duas Mishnayot são duas opiniões. E a opinião de Rebiuda é aquela que diz que se a pessoa falou uma frase e agora a gente está na dúvida, a gente deve permitir. E essa é a explicação da Mishnah. Agora a Gemara vai entrar dentro da opinião de Rebiuda, que a gente viu, que a priori ele diz que na dúvida a gente permite. Verame de Rebiuda de Rebiuda. Fala Gemara, existe uma contradição dentro da opinião de Rebiuda. Miamar Rebiuda Lomeai Mishnah Shref Sefer. Será que realmente Rebiuda diz que na dúvida é permitido? Urmini, olha só o que Rebiuda diz no fim da nossa Mishnah, que a gente viu no daf anterior. Rebiuda Omer, Stam Truma Biuda Asura, o Bagalil Muteret, Shenan Shegalil Mekirim Etrumat Alishka. Diz o Rebiuda que se a pessoa falou, ela quer fazer um neder, quer proibir, e falou que tal objeto é, para mim, igual a Trumá. Trumá, como a gente viu, pode ser explicado de duas formas. Ou quer dizer a Trumá é a porção que é retirada das frutas, ou quer dizer a doação das moedas que era feita no Beit HaMikdash. A doação que era feita no Beit HaMikdash é como se fosse uma promessa, que é santificada. Então, se a pessoa compara o objeto dele a essa doação, a promessa é válida e ele não pode ter proveito do objeto. Já, se ele compara o objeto à porção que deve ser tirada das frutas, a gente viu que a promessa está inválida. Porque mesmo que a porção das frutas, a trumá, ela é proibida, porém ela não é uma proibição que provém de uma promessa. É uma proibição da Torá. E na hora que a pessoa vai fazer uma comparação para criar um neder, para criar uma promessa, ele tem que comparar o objeto que ele quer proibir com uma coisa que também é proibida por uma promessa, e não que é proibida pela Torá. Então, se a pessoa falou uma linguagem duvidosa, falou que esse objeto é igual ao Trumá, que pode ser explicado de dois modos, diz a Rebiuda que se ele mora em Yehudá, na região que é perto do Beit HaMikdash, onde a palavra Trumá é usada para os dois significados, a gente proíbe. Já se ele mora na região do Galil, longe do Beit HaMikdash, onde as pessoas não estão acostumadas com as doações das moedas que eram feitas no Beit HaMikdash, então é óbvio que quando ele disse Trumá, ele quis dizer a porção das frutas. E logo, a promessa está inválida, porque ele fez comparação do objeto com uma coisa que é proibida pela Torá. Então diz Rabi Yehuda que já que no Galil eles não conhecem a doação do Beit HaMikdash, por isso a gente permite. Deduz a Gemara, tá, mas é Mekirim, já que eles não conhecem, então por isso a gente permite a Mekirim, Mosrim. Porém, se eles conhecem as duas linguagens, e ele falou uma linguagem duvidosa, o Rebiuda concorda que a gente tem que proibir. Então, volta a questão, como é que você disse que a opinião de Rebiuda é que na dúvida a gente permite, e por isso, no caso da pessoa que se compromete de ser Nazir, caso exista nesse monte 100 quilos, e aí ele não consegue mais medir porque o negócio desapareceu. A gente viu que ele permite. O próprio Rebbe Yehuda, na nossa Mishnah, diz que se ele fala uma linguagem duvidosa, a gente proíbe. Uma contradição dentro da opinião de Rebbe Yehuda. Amarava. Responde Urava uma resposta muito interessante. Gabei keri kasavar kol shesfen koha murveradai lome al naf shesfen. Realmente, você provou que a opinião de Rebbe Yehuda é que se a gente está na dúvida, a gente tem que proibir. Mas o que Rebbe Yehuda disse, no caso da pessoa que se compromete de ser nazir, se no monte existem 100 quilos, é o seguinte. Se a pessoa fez uma promessa duvidosa, a gente proíbe, como a gente viu na Mishnah. Mas se ele fez uma promessa que se ele entrar numa situação duvidosa, ele vai estar numa situação mais grave do que numa situação certa, nesse caso a pessoa não promete na situação duvidosa. Vamos explicar isso mais claro. Vamos ler mais duas linhas e vamos explicar. Deiru gabei nazir vadai megaleach mevi korban venechal alusfegor amatz megaleach. Ou seja, é o seguinte. Uma pessoa que ele é nazir, que ele tem certeza que ele é nazir. Não tem a mínima dúvida. Ele prometeu e ele é nazir. Então, por um lado, a gente tem certeza que ele é nazir, sem dúvida. Mas, por outro lado, depois do período de 30 dias, ele já cumpriu a sua obrigação, ele já pode cortar o cabelo e trazer os sacrifícios que ele deve trazer, e pronto, ele está liberado. Ele já pode cortar cabelo, já pode se purificar, porque ele já cumpriu a obrigação de 30 dias. Porém, uma pessoa que ele está na dúvida se ele é nazir, ele está encrencado. Por quê? Porque a lei é que uma pessoa que de fato é nazir, ele só pode cortar o cabelo quando ele traz os sacrifícios que ele vai trazer no Beit HaMikdash. Agora, uma pessoa que ele está na dúvida se ele é nazir, então, por um lado, não tem certeza que ele é nazir, mas talvez ele de fato sim é nazir. Na dúvida, ele não pode cortar o cabelo, porque talvez ele é nazir e ele está proibido. Então ele não vai cortar o cabelo. Agora, ele só vai poder cortar o cabelo quando ele vai trazer o sacrifício do Beit HaMikdash. Só que essa pessoa nunca vai poder trazer o sacrifício para o Beit HaMikdash. Porque uma pessoa que está na dúvida se ele tem a obrigação de trazer um sacrifício, ele não pode trazer um sacrifício na dúvida. Porque existe uma proibição de trazer um animal dentro do Beit HaMikdash se a gente não tem certeza que ele tem a obrigação de trazer. Não pode ser trazido um animal no altar se talvez ele está isento. Então, por um lado, ele vai ter que ser nazir, na dúvida, porque talvez ele é nazir, mas depois de 30 dias, ele não vai poder se liberar disso. Ele não tem como se livrar, porque ele só pode se livrar e cortar o cabelo quando ele traz o sacrifício. E já que ele está na dúvida se ele é nazir, ele não tem como trazer esse sacrifício, porque não vão deixar ele entrar no Beit HaMikdash na dúvida, somente se ele tem certeza que ele é obrigado, que ele pode entrar no Beit HaMikdash. Na dúvida não se traz sacrifícios. Então ele não tem nunca como cortar o cabelo. Então mesmo que a priori ele está na dúvida só se ele é nazir, mas ele é mais severo, a lei sobre ele é mais severa do que uma pessoa que tem certeza que é nazir. A pessoa que tem certeza que é nazir cumpre a obrigação de 30 dias e corta o cabelo e traz o sacrifício. Já a pessoa que está na dúvida não vai cortar o cabelo na dúvida e nunca mais vai poder cortar o cabelo, porque na dúvida nunca ele vai poder trazer o corban. Ele não pode trazer, cortar o cabelo a não ser junto com o corban. Então, o que diz o Rav é o seguinte. A pessoa, você provou que a opinião de Rebbe Yehuda é que na dúvida a gente proíbe. Quer dizer, mesmo que a pessoa falou uma linguagem duvidosa, ele tem intenção de proibir na dúvida. Tá certo. Porém, num caso, que a pessoa, se ela entrar numa situação duvidosa, ela vai a lei vai ser mais severa do que uma situação certa, que não é duvidosa, nesse caso ele não entra numa situação duvidosa. Então a explicação é o seguinte. Realmente o Rebbe Yehuda diz na nossa Mishnah que na dúvida a gente proíbe. Mas o que o Rebbe Yehuda disse é que no caso do Nazir, se a gente vai dizer que já que ele falou uma linguagem duvidosa, ou já que a gente está na dúvida, a gente vai proibir, a gente vai estar dizendo que a lei dele é mais severa do que se ele tivesse com certeza Nazir. E num caso desse, a pessoa não tem intenção de fazer uma promessa num caso de uma dúvida. O Rebbe Yehuda diz que se a pessoa vai entrar na dúvida, ela vai estar mais complicada do que se ela entrar numa situação que ela tem certeza, nesse caso a pessoa não tem intenção de entrar na dúvida. Por isso que diz o Rabi Yehuda, na segunda Mishnah que a gente viu no daf anterior, que se a pessoa está na dúvida se ele é Nazir, ou, como nesse caso, se ele prometeu que se ele é Nazir, se tem 100 quilos nesse monte. E aí agora ele não consegue mais medir porque o monte sumiu, ele não tem como medir. Na dúvida ele não é Nazir. Porque se a gente vai dizer que ele é Nazir, na dúvida, ele vai estar mais severo do que ele é com certeza Nazir. Nessa situação a pessoa não tem intenção de entrar quando ela promete. E por isso que diz o Rabi Yehuda que nessas situações a pessoa está isenta e a gente permite na dúvida. Amarlei Ravuna perguntou a Ravuna. Ravuna entendeu essa resposta e fez uma pergunta interessante. Rabi Yehuda, Rava, Amaralei Nazir Olam. Mas qual que vai ser a lei? Caso ele prometeu que ele vai ser Nazir, porém ele não falou que vai ser Nazir durante um período de 30 dias. E sim, ele falou que ele vai ser Nazir para o resto da vida dele. Nessa situação, não tem diferença entre a situação duvidosa e a situação no qual ele tem certeza. Porque na situação que ele tem certeza, também ele não vai cortar o cabelo depois de 30 dias. Porque ele prometeu de ser Nazir para o resto da vida. E também na dúvida, ele não pode cortar o cabelo para o resto da vida. Será que nesse caso, se ele fala uma situação duvidosa, a gente proíbe? Porque nesse caso, ele não vai estar mais severo se ele entrar na dúvida. Amarlei respondeu, o mestre, Nazir Olam Namis Feikoh Hamur Mivadai. Também nesse caso, a pessoa não entra numa dúvida, porque a situação duvidosa também é mais severa do que a situação que ele tem certeza. Por quê? Deilu Vadai Ichbit Ziarom Ekebetar Mevishalosh. Behemot Veius Feikoh Lo. Também uma pessoa que proibiu de ser Nazir para o resto da vida, se ele tem muito cabelo e ele não consegue mais viver de tanto cabelo que ele tem, que está muito comprido, está atrapalhando muito, ele é permitido de cortar o seu cabelo e trazer os korbanot. Mesmo que na promessa ele diz que ele não vai fazer isso para o resto da vida, se ele agora não consegue mais viver normalmente, ele pode cortar o cabelo e ele vai ter que trazer os 3 korbanot. Já a pessoa que está na dúvida, nem isso não vai poder fazer. Porque na dúvida ele não pode trazer os sacrifícios. Enquanto ele não traz sacrifícios, ele não pode cortar o cabelo. Então, também, se a pessoa falou que ele é Nazir para o resto da vida, e ele falou isso de uma linguagem duvidosa, ele está isento, ele não precisa ser Nazir. Porque já que se a gente entrar na dúvida, ele vai estar mais severo do que a situação, que ele vai ter certeza, nesses casos a pessoa não tem intenção de entrar numa situação duvidosa. Agora pergunta mais uma questão sobre esse raciocínio. Amar ele Nazir Shimshon. E se ele prometeu que ele vai ser Nazir igual o Shimshon, o primeiro, um Nazir que estava escrito na Torá, no Tanakh. O Shimshon, ele nunca na vida cortou o cabelo, mesmo que o cabelo estava muito grande. Então, uma pessoa que fala que ele vai ser Nazir igual o Shimshon, ele não pode cortar o cabelo, nem mesmo se o cabelo está muito grande. Então, pergunta a Gmará, talvez nesse caso, se a pessoa falou uma linguagem duvidosa, talvez, de fato, a gente vai proibir. Porque nessa situação, tanto a dúvida quanto a situação, certeza, são iguais. Mas, então, será que essa é a lei que realmente a gente vai proibir? Amareira Zimshinshon, Lotane. Respondeu o mestre, eu não conheço nenhuma braita que diz que se uma pessoa falou que ele vai ser Nazir igual Shimshon, que também nesse caso a gente diz que na dúvida está permitido. Então, ou seja, diz o mestre que se ele falou essa frase, realmente, na dúvida, a gente proíbe. Perguntou o aluno, porém, o Ravada Barava diz que existe uma outra baita que diz que mesmo se a pessoa falou que ele vai ser Nazir Shimshon, e ele falou isso de um modo duvidoso, também nesse caso a gente permite. E segundo a sua explicação, que somente num caso que a dúvida é mais severa do que a situação certa, somente nesse caso que a pessoa não entra, como é que você vai explicar isso? A Breta diz que também se ele falou Nazir Shimshon, também a gente não proíbe na dúvida. Amarlei e Tânia. Disse o mestre, então, realmente, se existe uma braita que diz que também uma pessoa que falou que ele vai ser Nazir Shimshon, ele falou isso de modo duvidoso, também nesse caso a gente permite, então eu não tenho uma explicação. Porque nesse caso, Não tem nenhuma diferença se a pessoa vai estar com certeza ou se ele vai estar na dúvida. Nos dois casos ele não pode cortar o cabelo nunca. E se mesmo assim a gente vê que o Rabi Yehuda diz que na dúvida a gente permite, isso é uma contradição para o que a gente viu no nome de Rabi Yehuda, na nossa Mishnah, que na dúvida a gente proíbe. Rav Ashi Amar, o Rav Ashi então traz uma resposta para essa incógnita. Aí, Rabi Yehuda Mishum Reb Tarfoni. Realmente, a opinião de Rabi Yehuda é como a gente falou, mas essa braita, essa nova braita que diz que mesmo se ele falou na Zirish Mishon, na dúvida, a gente permite, essa não é a opinião de Rabi Yehuda. Essas são as palavras que o Rabi Yehuda está dizendo no nome do Reb Tarfon, mas ele próprio não sustenta assim. Detalhe, como diz a braita, Rabi Yehuda Mishum Reb Tarfon, diz Rabi Yehuda no nome de Reb Tarfon, ou seja, a opinião de Reb Tarfon é que se tem duas pessoas andando e vem um terceiro homem de encontro a eles, um dos dois primeiros vem e diz: se esse homem é Nazir, então eu sou Nazir. O outro diz: se ele não é Nazir, então eu sou Nazir. Tanto se o cara era Nazir ou não era Nazir, nenhum dos dois fica Nazir. Assim diz Reb Tarfon. Por quê? Afinal de contas, um dos dois era verdade, então um dos dois tem que ser Nazir. Diz Reb Tarfon, não. Já que eles não falaram de forma explícita, e sim eles falaram isso com uma condição, se ele é Nazir, então eu também sou Nazir. Então já que não foi falado de uma forma clara e explícita, o Reb Tarfon aprende de um pasuk que para a pessoa receber sobre si de ser Nazir, ele tem que falar isso de uma forma clara. Se ele não falou isso de forma bem explícita, ele não se torna Nazir. Por isso, o que o Reb Yehuda disse, que se a pessoa fala de uma forma duvidosa, mesmo que ele falou que vai ser Nazir Shimshon, se ele fala de uma forma duvidosa, ele não é Nazir, essa é a opinião de Reb Tarfon, que diz que se ele não falou de uma forma clara, ele sim falou de uma forma duvidosa, isso não obriga ele de ser Nazir. E Agmará também quer dizer que as primeiras palavras de Reb Yehuda também vão conforme a opinião de Reb Tarfon. A opinião de o que Reb Yehuda disse anteriormente, que se a pessoa falou eu sou Nazir, se nesse monte tem 100 quilos e depois o monte foi roubado ou perdeu, e agora a gente está na dúvida, diz Reb Yehuda que está permitido. Diz a Gemara que então também essas palavras de Reb Yehuda vêm conforme a opinião de Reb Tarfon, que diz que na dúvida a gente não proíbe nunca, porque para a pessoa receber sobre si de ser Nazir, ele tem que fazer isso de uma forma clara e explícita. Pergunta a Gemara sobre isso. Segundo o que você está dizendo, que o motivo do que disse Reb Yehuda é a opinião de Reb Tarfon, que se a pessoa não disse de modo claro, então ele não é Nazir. Então por que a Mishnah disse que ele falou que se esse monte tem 100 quilos, ele vai ser Nazir? E aí depois roubaram ou perdeu esse monte de trigo, e aí ele não tem como medir. Nesse caso, na dúvida, a gente permite. Segundo Reb Tarfon, mesmo se não foi roubado e não perdeu o monte de trigo, ele tem como medir agora, ele pode medir, mas já que ele não falou de modo explícito, também nesse caso deveríamos permitir. Porque Reb Tarfon diz que para se receber sobre si, de ser Nazir, tem que ser falado de forma clara. E se ele falou, se no monte tem 100 quilos, mesmo que tem como medir, segundo Reb Tarfon, teríamos que permitir. Fala que, mas realmente, segundo Reb Tarfon, mesmo que tem como medir, mesmo assim, a pessoa não é Nazir. Ela lhe diz, realmente, a opinião de Reb Tarfon é, de Reb Yehuda, o nome de Reb Tarfon, é que também, se o monte ainda está aí, também a gente permite. O que a Mishnah citou um caso que o monte foi roubado é porque a gente quis dizer que a opinião de Reb Shimon, que discute com Reb Yehuda, a opinião de Reb Shimon é que mesmo se o monte foi roubado e não tem mais como verificar, também nesse caso diz Reb Shimon que na dúvida a gente proíbe. Mas essa é a opinião de Reb Shimon. Mas a opinião de Reb Yehuda, nome de Reb Tarfon, é que para ser Nazir tem que se fazer isso de modo explícito. E por isso, se a pessoa recebeu sobre si de ser Nazir de uma linguagem duvidosa, ou que ele falou isso com uma condição, se nesse monte tem ser Nazir e não falou isso de forma clara, a pessoa não recebe sobre si de ser Nazir. E essa é a explicação da Mishnah que a gente viu, E na dúvida, a gente não proíbe. A Gemara agora continua a debater a própria opinião de Rabi Yehuda. O Rabi Yehuda disse na nossa Mishnah, como a gente viu, que o pessoal do Galil, a população da região do Galil, já que quando eles falam a palavra Trumá, eles não têm intenção de falar Trumá Tamishká, que são as moedas que são usadas no Beit HaMikdash, e sim, eles usam essa linguagem para Trumá Taker, ou seja, Trumá que deve ser tirada das frutas, a porção que deve ser tirada das frutas. Por isso, o Neder não está válido, porque a porção que é tirada das frutas é uma proibição que não provém de um Neder, e sim provém da Torá. E a pessoa que compara um certo objeto com uma coisa que é proibida pela Torá, o Neder não está válido. Para o Neder estar válido, ele tem que comparar o objeto com uma coisa que é proibida através de uma promessa, e não que é uma proibição da Torá. Então, as pessoas do Galil, eles têm a intenção de falar Trumá das frutas, que é a porção que é tirada das frutas, e por isso a promessa não está válida. Deduzimos daqui, Amikiri Masuri, Al Masuri Kalechuma. Como dissemos, deduzimos das palavras de Rebu da nossa Mishnah, que somente porque eles não conhecem, e eles falam Trumá, eles têm a intenção da Trumá das frutas, por isso a gente permite. Mas se eles conhecessem, assim como as pessoas de Yehudá, da região de Yehudá, se eles conhecessem, eles falam a palavra Trumá, então pode ser que eles tenham intenção de qualquer uma das duas explicações, de qualquer um dos dois sentidos, a gente proíbe. Aprendemos que a opinião de Rabi Yehuda é que, na dúvida, a gente proíbe. Em Maseifa, como é então que a gente vai explicar as palavras que diz a continuação da Mishnah, que a princípio é a continuação das palavras de Rabi Yehuda? Stam haramim biyudah mutarim ubagalil asurim. Se a pessoa falou que tal objeto é cherem, ou seja, é igual aos objetos proibidos que devem ser doados, então, no Galil é proibido. Por quê? Porque no Galil eles não conhecem os coanim, os sacerdotes que viviam na região do Beit HaMikdash. Então eles não conhecem o que quer dizer o cherem dos coanim, os objetos que são doados para os coanim, que são uma proibição da Torá. E sim, quando eles falam Kherem, eles têm a intenção de dizer uma doação que deve ser doada para o Beit HaMikdash, que é um Korban, que é proibido a partir de que provém, uma proibição que provém de uma promessa. E por isso o Neder está válido e ele não pode usufruir do objeto. Deduzimos daqui que somente porque eles não conhecem o Kherem dos Kohanim, eles têm a intenção de dizer um Korban, por isso que a gente proíbe. Mas se eles são igual, se eles fossem igual às pessoas de Yehudá, que eles conhecem as dois sentidos da palavra, a gente permitiria. Dizemos dessa lei que, na dúvida, a gente permite. Uma contradição dentro das palavras de Yehudá, que vem dentro da nossa Mishnah. Do começo das palavras de Yehudá, a gente vê que, na dúvida, a gente proíbe. E da continuação, a gente vê que, na dúvida, a gente permite. Somente se a gente tem certeza que ele tem a intenção de proibir, que a gente proíbe. Mas, na dúvida, a gente permite. Uma contradição. Amrabai diz o Abai realmente, Seifa Reblezer Brebtsado, que realmente a continuação da Mishnah não é a continuação das palavras de Rabi Yehuda. E sim, Agmará, como é, traz a opinião de Reblezer Brebtsado, que discute de Rabi Yehuda. Detalhe, como vemos na Braita, Rabi Yehuda Omer Stantruma Rabi Yehuda Asura, diz Rabi Yehuda, que se uma pessoa na região de Yehudá fala a palavra Trumá, a gente proíbe. Porque já que tem dois sentidos, e um dos dois é proibido, e na dúvida, a gente proíbe. Rebrezer, discute, ele permite. Ele só concorda que devemos proibir se a pessoa falou Kherem na região do Galil. Que daí, com certeza, ele tem a intenção de fazer uma comparação ao Corbá. Mas, na dúvida, a gente permite. Vemos na Braita que o Rebi Yehuda e o Rebi Tzadok, eles são duas opiniões que discutem. E isso que a Mishnah trouxe, então, são duas opiniões. A Mishnah primeiro trouxe a opinião de Rebi Yehuda e depois a Mishnah trouxe a opinião de Rebi Tzadok. São duas opiniões diferentes. Até amanhã, é com tudo.